Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast da VoxMais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, pessoas de sucesso e muito mais. Vamos até Uruará. O papo de hoje é com a família Goodside. Seja bem-vindo ao VoxCast.
Obrigada, é um prazer estar aqui contigo, já que você é uma pessoa que conhece a nossa região.
Sim. Muito Elton. Prazer. Muito prazer em te ver de novo, Jonas, né? Foi muito interessante que vocês tiveram a coragem de ir lá na Transamazônica visitar a gente, lá na Fazenda Panorama, né? Enfrentaram poeira, lama.
Foi bacana, aquilo ficou na história aqui da Vox.
Né? A gente tem que fazer de novo, inclusive.
Vamos fazer, vamos aumentar a equipe para levar agora lá.
Sim.
Da indústria cacaueira, né? Como é que isso surgiu na família, Ilci?
Então, eu fui criada em fazenda, né? Fiquei muitos anos aqui na Transamazônica, até os 14, 16 anos. Daí fui estudar no Rio, em Rio, São Paulo, e depois, né, vendo toda aquela dificuldade do meu pai, da minha mãe, trabalhando, plantando, né? Então, desde pequena, eu me interessava, assim, sobre agricultura, né? Porque é um aprendizado que vem já de geração para geração. Dar valor a uma pequena árvore, a tudo que existe ali próximo, animais, aves, etc. Então, isso aí, mesmo que você tenha uma bagagem cultural, que você more fora do Brasil, o que aconteceu conosco, mas assim, fica aquela vontade de continuar o trabalho dos nossos pais. Então, resolvemos voltar, né, para cá, depois de ter passado um período fora, morando na Suíça, na Europa. O sangue paraense, né?
Falou mais forte.
Falou mais forte.
Pé rachado de São Miguel do Guamá. Né? Volta à terra.
Volta à terra. Isso está sendo muito bom, até para a gente dar o exemplo, né, para esse pessoal que não acredita na agricultura, né? Porque realmente os agricultores, a agroindústria, é necessário aqui na região da Transamazônica.
Legal, maravilha. Elton, vocês são referência, né, nessa questão, né, quando se fala de cacau aqui na região, no estado, né? Vocês são referência nessa área, né?
Eu acho que a gente é um pouco atrevido, né, no bom sentido da coisa, né, de falar sobre o cacau, né, expor um pouco mais o que a gente... Mesmo em ideias que não estão concretizadas ainda, né? Porque a gente busca parceiros, a gente busca interesse de investimento, de, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né? A questão de incluir mais pessoas, mais indústrias em parceria com o cacau, né? Então, esse anseio, essa vontade, meio que culminou em 2018 em oportunidades em fazer cacau de qualidade, cacau fino. E a gente tinha essa vontade de se destacar, de fazer alguma coisa diferente, de simplesmente plantar, produzir bem, botar para secar a amêndoa do cacau, colher, secar e vender como commodity, né? Em um preço sem segurança de preço, preços ruins, geralmente, e sem diferenciação, sem uma escala, uma escada de possibilidades de expansão. A gente não tinha isso. E a gente enxergou no cacau de qualidade essa possibilidade, né, de expandir em frentes diferentes dentro do próprio cacau.
Legal.
E a gente teve que ir para a Bahia em 2018 para aprender, para começar a aprender. Porque no Pará já existiam iniciativas pelo Senar, pela FAEPA, mas os técnicos não tinham experiência prática. E isso aí é importante, né? Porque na teoria tinha toda a receita do bolo, mas quando você faz qualidade em qualquer coisa na vida... O divisor de água está nos detalhes, né?
E a prática é essencial aí, né?
Sim.
Nesse processo. Como é que aconteceu lá na Bahia?
Então, chamaram a gente para participar de um concurso, né? Uhum. Aí, nesse tempo, eu encontrei uma pessoa também que vale ressaltar, muito importante nessa trajetória, que é o nosso agrônomo Piacentini, né? Que é professor da universidade lá em Altamira, isso. E aí eu falei, bora passar um tempo com a gente na fazenda, fazer alguma novidade. E ele estava no intervalo fora da faculdade. Eu falei, ok, nós vamos lá. E aí começou a fazer as experiências, né? O meu filho Belton, bem interessado, né? Que ele desde pequeno se interessava pelas ciências, né? É. Na Suíça ele desmontava tudo lá na...
Sempre quis ser um cientista maluco. Isso.
Então, aí começaram a melhorar as amêndoas, né? A gente trouxe também uma cientista de Campinas, que veio...
Isso foi um experimento passageiro,
isso,
né?
Passageiro. E daí fomos tendo em mente que a Transamazônica, o Pará, para ser valorizado realmente... Né, no mundo internacional, precisaria ter uma amêndoa de qualidade. Aí fomos para a Bahia e, pela surpresa, ganhamos primeiro e segundo lugar, o melhor cacau do Brasil.
Olha, que coisa bacana.
Pelo SIC, né, o Adriano.
Que é o
centro, foi que ano?
2018, que é o SIC, se chama, é a sigla que descreve o Centro de Inovação do Cacau. E eles realizaram o primeiro concurso nacional de a qualidade de amêndoa de cacau. Né? Porque o cacau ele tem todo esse potencial organoléptico. Assim, fazer esse prefácio, né? O cacau ele tem esse potencial absurdo em várias frentes. Na frente do sabor, que a gente está falando agora, e também na frente da saúde, né? Dos antioxidantes, do estimulante. Né? Tem cafeína, tem teobromina, tem antocianinas, tem muita coisa. Né? Então, é um universo de possibilidades de nichos. Agora, o processo... Os processos para poder produzir isso em escala e chegar num ponto onde a gente consegue replicar isso de uma forma industrial, levou até agora, em 2023, para a gente estar realmente fazendo esses passos mais concretos. Em 2018, a gente foi lá para a Bahia. Inclusive, vale a pena agradecer o pessoal, o apoio do pessoal da SEDAP também, né? Que eles levaram a gente, eles convidaram a gente para as primeiras feiras, participações das feiras do produtor de cacau e de chocolate na Bahia, né? Em Paris também, no ano passado, em 2017. E isso foi abrindo algumas portas, né? Então, tem muitos produtores que vão, mas eles acabam meio que passeando e tendo contato com uma coisa diferente.
Uhum.
Mas quando você procura enxergar as possibilidades e aproveitar as possibilidades, dá para avançar bem rapidamente. Né, com essas oportunidades. Então, assim, a gente viu um universo se expandindo. Né? A gente só pensava que era só isso que a gente tinha para fazer. E era uma relação de amor e ódio com o cacau. Né? Porque a gente gosta do cacau, mas era sempre aquela coisa assim, poxa, é só isso que a gente vai fazer pro resto da vida. Né? E a gente começou a ver na Bahia. Naquela época, ainda... Já tinham 70 e poucas marcas de pequenas marcas de chocolate.
Uhum.
Hoje esse número aumentou exponencialmente. E a gente visitava as fazendas e via os processos lá de fermentação, de colheita, os produtores e técnicos abrindo fruto, uhum, cheirando a polpa, falando do varietal que tinha tal potencial e tal perfil de sabor e de aroma. E, nossa, foi uma explosão de criatividade na mente. Aí eu pensei, caramba, tem todo esse potencial bem ali, bem em casa. Né? Então, a gente correu, voltou para a fazenda e continuou com os experimentos e mandando para os clientes. E, bom, aí chegou no ponto onde a gente esbarrou nos limites e gargalos de estrutura e processos que eram muito manuais. Né? Então, isso tudo limitou muito, porque chega um ponto que é complicado ficar fazendo só um nicho de qualidade. Precisa dar um salto em questão de escala, até por questão logística, né? Porque a gente se via...
Você precisa produzir mais, né, cada vez.
Porque a gente se via tendo que mandar poucas quantidades para vários locais distintos no Brasil e o frete acaba sendo muito caro, porque a nossa logística é muito ruim, a gente não tem ferrovia, né? O Brasil perdeu esse desenvolvimento, inclusive o seu Aldo Rebelo está lá em Altamira e em uma das palestras dele... Ele contou sobre que parece que em 1930 o Brasil tinha 24 mil quilômetros de malha ferroviária e em 2023 continua a mesma coisa. Então, a gente não avançou em nada e continuou com estradas e a gente não tem estrada na Transamazônica, né? É tudo, inclusive,
agora temos a PA-370.
É uma fila de atoleiro lá, né? Então, bom, resumindo a coisa, a gente percebeu que a gente precisa de escala. A gente precisa modernizar a questão da produção dessa verticalização.
Ali na cidade, né? É uma terra ali, a terra roxa, né?
Isso.
A gente percebeu na
cidade. Cor de chocolate.
Uhum. É a melhor terra para se plantar cacau.
Isso, a melhor terra, porque eu brinco, né? Eu falo, olha, só não nasce gente porque Deus não deixa, né?
Na terra.
Porque
ali, né?
Você vê as plantas
Depende.
Crescerem a olho nu, né? Assim, muito, muito próspera, né? E férteis. E isso daí é muito bom para o cacau, mas o que está sendo descoberto agora é que o cacau ele pode ser plantado em outras áreas,
Sim.
em outras terras mistas, né? Inclusive no Cerrado,
Sim.
em outros lugares.
Ele ajuda no reflorestamento,
isso.
né? O cacau tem uma série de benefícios. Né?
Até
si,
eu
né?
falei assim, poxa, a gente tem que mostrar para o mundo que o cacau é a planta guardiã da Amazônia. Né? Não é falar só não desmate e impor leis que para o agricultor acaba dificultando, aí que vão continuar desmatando. Agora, se houver incentivos, né, para que o agricultor fique na terra, que ele plante o cacau, mesmo na floresta, sem desmatamento, né, ali tem um espaçozinho, opa, está batendo sol, vou plantar uma árvore, vou plantar um cacau, vou plantar um cumaru, vou plantar uma outra cedro australiano, qualquer coisa, que já está dando ali mais...
E agronomicamente organizado, né? Isso que é
isso.
importante também. A gente tem que plantar floresta, mas é importante ver qual que é a cultura protagonista, né? Então, nesse caso, é o cacau, porque é a cultura
isso.
de mais, maior impacto econômico, né? Agora, o açaí também tem um impacto
açaí,
econômico enorme. Só que aí a gente esbarra em outro assunto, que é um problema crítico brasileiro, que é a falta de pesquisa, né? A Embrapa está abandonada, a CEPLAC está abandonada, as instituições de pesquisa estão envelhecidas envelhecidas em estruturas e em questão dos próprios técnicos e pesquisadores. Né?
Não tem
troca de bastão para novas pessoas, novos cientistas. Isso é um problema. Problema muito grave.
É, os jovens, né, os cientistas de hoje é uma nova mentalidade. Né?
Isso.
Ah, não, eles não ficam aqui. Né? É. Não tem oportunidade. Por exemplo, a gente tem uma parceria em construção com a Embrapa Oriental lá de Belém, e esse pesquisador, o doutor Rafael Moisés, ele desenvolveu um experimento, né, para validar em campo qual que é o melhor espaçamento entre açaí e cacau. Porque já existem experimentos empíricos, né, de produtores que tentaram fazer assim, acolá, mas se não seguir o rito científico, com vários experimentos ao longo de 6 a 10 anos, não tem como validar e garantir isso para os produtores. Então, tem muita gente cujo salário deles depende de empurrar a doutrina, assim, doutrina não, o modelo de plantio de agrofloresta, mas não tem a pesquisa para embasar isso, né? Existe uma coisa que... Não, planta isso aqui...
Tem um conhecimento empírico, né? Não é científico. Né?
É, que faz sentido, é interessante, só que o produtor não pode pagar o pato. Ele não pode ser o objeto desse experimento e ter prejuízo no final, né? Então, sem a pesquisa, o produtor fica assim, poxa, será que eu vou produzir menos se eu plantar tal árvore em X espaçamento? Né? Eu posso estar reflorestando, mas... O que isso vai fazer para a minha saúde financeira?
De verdade.
Ah, e tem um em relação a isso, meio ambiente, economia, tudo isso, tem um dado interessante, acredito que é da ONU, que o paralelo entre pobreza e pensamento em preservação do meio ambiente é evidente. Então, se você quer que as pessoas se importem com o meio ambiente, melhore a condição financeira delas.
Sim.
Isso.
Pessoas em necessidade Sim. financeira não se importam muito com...
Elas estão mais preocupadas com o seu dia a dia da alimentação, né, de sobrevivência.
Exatamente. É. Então, travar o desenvolvimento da Amazônia não é o caminho.
Até porque esse celeiro que está aqui, abandonado há mais de 40 anos, não é? Nosso pai, meu pai tem 91 anos, foi um dos primeiros a plantar cacau nessa região. Ele podia ter ficado em Paragominas, né, ser o rei do gado, etc. Não, ele veio para cá, construiu uma escola, uma instituição, ajudou pessoas da comunidade, dos vizinhos. E isso aí não é valorizado nunca, né? A gente precisa mudar essa mentalidade do Brasil, né, onde que valorizem quem está no campo, né? Inclusive, na minha faculdade, eu fiz uma defesa, né, de uma tese, que era vida no campo.
Olha só.
E aí, eu, assim, naquela época, eu nunca pensava que eu ia voltar e administrar as propriedades, e junto com o meu filhão, né, aqui, né? Isso é um prazer hoje estar aqui.
É engraçado.
A gente sente essa energia boa, né?
Como é que é para vocês? São dois empreendedores. Como é que é essa vida de empreendedores entre mãe e filho, ou entre filho e mãe?
Não.
É uma dupla dinâmica.
É verdade. Quando ele está desanimado, eu animo. Quando eu estou desanimado, ele, vamos lá, vamos conseguir. E assim a gente vai junto e a gente sabe separar, né? Quando tem que dar um puxão de orelha.
Tem a Elci empreendedor e a Elci mãe também.
Isso,
né?
Com certeza.
Sim.
Eu acho, eu não sei o que ele vai falar, mas eu acho que eu sou uma mãe bem legal, né? Bem jovial, bem assim, a gente faz viagens juntos, a gente vai nas reuniões, nas empresas, né? Desafios, opa, vamos lá. E a gente consegue, graças a Deus. Né?
Pelo menos todas as vezes que eu vejo, é tipo um, né? Um só. Onde tá um, tá outro.
É, porque é isso,
foi com,
né,
ela.
Toca direito.
Foi com ela que eu aprendi. Foi com ela que eu aprendi a não ter medo ou vergonha de encarar alguns problemas de frente ou fazer contato com pessoas talvez que são importantes. Às vezes a gente fica um pouco acanhado ou tem vergonha de, né, de expor as nossas ideias.
Uhum. Defender alguma ideia, alguma coisa.
Sim, sim. Aí eu fui percebendo, né, com
essa porta
tudo que ela
abria,
teve que enfrentar aqui, quando, por exemplo, quando era um pouco mais jovem, eu estava só jogando videogame e matando aula, ela estava tendo que enfrentar na fazenda problemas muito graves, né, enquanto os meus avós estavam sozinhos lá, muitas coisas ruins aconteceram, e se ela não tivesse voltado, ela, minha tia, aí depois, futuramente, com o apoio dos tios também, a gente teria perdido tudo, né?
Isso.
E os avós não estariam vivos, né? Porque, assim, é uma história complexa, cheia de reviravoltas, de tragédias, mas também de vitórias.
É, foi um desafio que, quando eu pensei em voltar para o Brasil, que tudo coincidiu, né, de voltar, encontramos muitas... estava acontecendo na região, né, momentos políticos terríveis, que iam nas propriedades e multavam por, talvez, que o jirico não, o trator estava sem o espelho, alguma coisa do
não
tipo.
Não tinha energia rural, aí não tem chuveiro elétrico. Multa. Trabalho
isso.
Escravo.
Isso aí
entender?
Era ocorrente em todos os municípios aqui no Pará. E eu me deparei com isso. Eu falei, meu Deus, esse é meu país, esse é o Brasil. Mas quando eu saí daqui, não estava assim. O que está acontecendo, né? Então, Deus me deu coragem pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família. A gente lutou e conseguimos ir a Brasília, falar com pessoas que foram, assim, especiais, né? E ajudaram a mostrar para a pessoa que estava governando o país naquela época, em 2008, né? Que não é assim que funciona realmente. E aí pararam de atormentar os agricultores. Eu me sinto vitoriosa, porque
boa.
Até então ninguém tinha se disposto
nenhum representante,
a encarar, nem
nada.
Político, nem, sabe? Então, eu falei...
Tiveram que sair daqui, no meio da Amazônia e tal, para fazer esse questionamento.
Fui em Brasília,
né?
Lá,
defesa, né?
Pra se defender.
Falar lá com a Procuradoria do Trabalho.
E fez esses corruptos tremerem na base.
Vocês estão falando de retorno, voltar para o Brasil. Como é que é? Antes de vocês estarem na fazenda, por onde é que vocês moravam? Por onde? O que vocês faziam?
A gente morava na Suíça, né? Eu fui primeiro, que eu fiquei viúva, infelizmente, em São Paulo. Depois que eu terminei a faculdade, né? O pai do Elton faleceu num acidente de carro. Então, a minha irmã já morava fora do Brasil, já estudava lá. E como a minha profissão é pedagogia, né? Bem complicado no país... Ela falou, eu sim, é importante você aprender aqui o idioma, conseguir a nacionalidade, trazer seu filho, porque, infelizmente, no Brasil você não vai ter essa oportunidade que você vai ter aqui. Então, pensando bem, fui 3 meses, estudei o francês, Aliança Francesa, deixei meu filhão com a minha mãe, né, aqui na fazenda. E aí, batalhei, e de repente as portas se abriram lá, porque a nossa faculdade, a minha faculdade, foi reconhecida entre as melhores do mundo, pela USP.
Coisa boa.
Aí eu falei, nossa, que oportunidade bacana. Então, eu comecei já a trabalhar numa garderia, numa creche.
Qual era a faculdade? De...
É, pedagogia.
Pedagogia,
administração,
tá,
escolar. Então, eles me deram a oportunidade de trabalhar em pequenas escolas, com crianças até de 0 a 5 anos. Mas o salário, caramba, enorme, né? Assim, tipo, hoje, comparação. 30 mil
reais.
É bem
reais. Parecido com o daqui.
Isso.
É. Pois
porque
é.
Lá a parte técnica é muito valorizada. Né? Se você,
sim,
é
educação,
florista,
né?
Se você, sabe, é outra educação.
Não, é um país que preza pela educação, né?
Eu já tinha como sustentar o meu filho, vim, busquei e tal, e já me organizei lá. Só que aí acabei casando novamente com o suíço. É a vida, né? E aí ficamos lá 12 anos, ou 13 mais ou menos. E o Elton, com 5 anos, já estava aprendendo a falar outros idiomas. Gostava da Suíça, Elton?
13 anos não, companheira. 12. É, sim, criança aprende muito rápido, né? Cérebro super,
sim,
plástico,
sim,
né? Maleável. Mas aí as circunstâncias da vida foram, parece que é o destino que puxando de volta.
Isso.
Assim, não, opa. Vocês estão ali do outro lado do mundo.
Nesse período, os seus pais que cuidavam da fazenda.
Isso,
sim,
isso. E eles ficaram meio que abandonados, porque um outro filho morava fora, Porto Velho, São Paulo.
E eles também já tinham uma idade, né?
Já, 70 e poucos anos, 80.
É,
pra
cuidar de uma fazenda.
Sim,
e o velhinho orava, falava, essas minhas filhas precisam voltar, que tem mais uma irmã, Eunice, né? Ela cuida da parte da administração também e exportação.
Sem vendas.
Vendas, né?
Uhum. Sim.
E aí...
Eles estavam sozinhos.
Eu queria saber como é que era a sua vida. O que você lembra lá da Suíça, lá nesse período da infância? Lá da...
Nossa, foi uma infância perfeita. Eu era, assim, perfeito talvez uma palavra forte, né? Porque não existe perfeição. Mas a gente acabou morando numa cidade pequena, perto de Lausanne, na Suíça francesa, e eu era livre, né, moleque solto, nos anos 90, né, hoje em dia isso é difícil, né.
Ia sozinho pra escola, que lá é obrigado,
é,
a mãe fica 2 quilômetros longe e deixa o filho entrar sozinho na escola.
Eu pegava
outra cultura, né?
Também eu pegava
a
bicicleta, ia embora para outros vilarejos e fazia aventuras nos bosques, e a Suíça é cheia de bunkers, né, porque é um país neutro, mas tem todo um histórico militar interessante, né? Inclusive os suíços eles têm uma obrigação de servir 2 anos, é tipo a Coreia do
militar.
Sul, né, no serviço militar, e tinha uma base militar perto, aí eu ia lá escondido e entrava embaixo dos tanques.
Você estava mais ou menos, nessa época você estava com quantos anos?
Bom, eu tinha...
Você foi com 5, né?
Não, ele foi com 2.
Foi com 2 anos.
Ele aprendeu...
Anos, né?
Francês e o português depois,
é. É, eu perdi um pouco o francês. Né?
É porque ele mentalizou.
J'avais un petit peu d'accent, mais je parle pas français.
Ah, tu parles aussi.
Je parle anglais maintenant.
Oui, parce que... Non, c'est pas vrai.
Sacré bleu, mon ami! Não, a gente
ele
perde a prática.
Ele foi alfabetizado em francês, tudo. O problema é que depois do divórcio, acho que ficou... triste de vir para o Brasil, não sei, e aí...
Sim, vamos...
Chegou com quantos anos quando voltou?
14.
Né? 14, então ficou dos 2 aos 14.
Um pouco antes. É. É. Vamos fazer a sessão de terapia aqui. Diga-me como você se sente.
E o que desse período, né, que você chegou aqui, no quando você retornou, né, como é que você vive hoje, né? Você, daquele período que você... Lá numa outra cultura, quando você chegou aqui, como é que foi essa adaptação?
Ah, pois é. Quando a gente voltou, a gente passou quase um ano em São Paulo, né? Ali na Baixada Santista. Aí eu surfava todo dia. Assim, eu...
Deram playboy.
Não, assim...
Aproveitava a vida, né?
É.
Sim,
estudava no objetivo.
É estudar, matar aula e surfar. E fazer corujão jogando CS na Lan House.
É, jovem, né?
Era de ouro. Mas aí a gente acabou tendo que voltar pra fazenda, né? Os avós, meu avô, ele sempre foi uma pessoa muito forte, eles sempre foram fortes e resilientes, né? E isso, com isso vem um pouco de orgulho, né? Uma dificuldade em admitir que precisa de ajuda. Uhum. Aí, né, você que teve que enfrentar isso, você pode contar como é que Sim. foi, ele ligou e falou.
Porque quando você chegou, você estava muito tempo fora isso. E você não tinha essa experiência, a convivência
Nossa,
do dia a dia com o Cacau.
Terrível, não. Terrível, assim, porque a mudança, né, eu nem, assim, a gente continuava pensando em francês, falava português já um pouco esquecido, tudo, né? E a realidade, né? Porque quando eu estudava em São Paulo, tinha aquela vida tranquila, não lembrava dessa pobreza, às vezes, que a gente encontra pessoas mendigos na rua. Uhum. Então, isso aí choca bastante. Mas, assim...
Até a cachorra que trouxe, ela ficava assustada com o mendigo na rua.
A gente trouxe uma cachorra...
Uma labradora.
Uma labradora e um gato suíço.
Coitados.
Que eram nossos era um amigos.
Uh-huh. O Viking.
É o... Nossa, eles olhavam assim, eles não queriam pisar na terra, na grama. Mas é incrível.
Ela
então...
via o mendigo na rua e ficava assim...
Ela ficava triste. Mas, assim, a experiência foi... crucial, né, para poder haver essa mudança. Tipo, eu brinco assim, dos saltos para as botas, né? Uhum. Quando eu vi que meu pai estava com essa certa idade, meus outros irmãos não podiam ajudar naquele momento, uhum. E a minha outra irmã ainda estava morando na Suíça, e sobrou para mim. Aí eu lembrei de uma mensagem que a minha avozinha, pioneira, missionária, faleceu. Antes dela falecer, ela falou... Eu sim, do nada, um dia você terá uma grande responsabilidade. Lembre-se disso, quando esse dia chegar.
Nossa,
aí eu falei, caramba.
Que frase forte, cara.
Eu falei assim, nossa, acho que esse dia chegou, né? E daí Deus me deu força, eu coloquei o chapéu, a bota, que foi a nova eu sim, a rainha do cacau, né?
Aí, ó.
Que apareceu essa personagem.
Ainda foi uma jornada longa até aí,
isso.
Né?
É, mas muito trabalho, né?
Então, lidar com pessoas, com mais homens, não é? Porque a região, as pessoas não estão acostumadas a receber ordem de mulher, vamos dizer assim. Agora, hoje, tem muitas mulheres empreendedoras, não é?
Que bom, né?
E fazendeiras, agricultoras, isso é muito bom. Mas, há 12, 13 anos atrás, não tinha praticamente poucas mulheres. Então, me vi obrigada, né, a dirigir o carro, a entender do trator, a entender de tudo, do cacau, né, adubação. Comecei a estudar, pesquisar, da lei trabalhista. Né, acho que me tornei um pouquinho de cada coisa, né, advogada, tudo, médica, doenças. E isso daí foi um aprendizado que ninguém pode me tirar, né?
Nossa,
essa liderança...
É verdade, né?
É, que você vai dia a dia conversando com as pessoas. E eu sempre digo ao meu filho, nunca esqueça a primeira coisa, fé em Deus, humildade, né, que é a coisa mais importante, você ser humilde, né, você se colocar no lugar da outra pessoa. Né, você não é mais que aquela outra pessoa que trabalha para você. Então, isso é bacana. E isso daí as pessoas foram gostando, foram respeitando, né?
Sim.
Então, é um aprendizado, é uma escola que você tem que vivenciar. Você não aprende na universidade, isso é fato, né?
Sim.
Você pode ter o estudo que for, planilhas, tecnologia. Ah, vou administrar aqui essa propriedade, fluxo, vou fazer, tá, tá, tá. Mas não vai. Não vai se você não colocar o pé no chão, né? Sentir ali o dia a dia de uma propriedade, uma fazenda, desafios.
Entender os problemas, né?
É, e tudo isso com amor ao próximo, né?
Isso.
O próximo,
sim.
Né?
Isso.
É bíblico, né?
Sim, nessa era aí de sinalizações de virtude, né? Com o marxismo social permeando a cultura, vem importado dos Estados Unidos para o Brasil agora, né? Ganhando mais espaço. Esse exemplo mostra que ela teve que enfrentar machismo, claro. Mas... isso se resolveu com competência, né? Não reclamando, poxa, coitada de mim, me respeitem, por que que vocês, entendeu?
Ninguém tem pena se você tá chorando do seu dia a dia, ninguém quer ouvir isso.
Assim.
Então, eu tinha um problema para resolver, mas eu chegava alegre, olhando, olha, já tô conseguindo, tá dando certo, vamos trabalhar, bora fazer isso aqui, e opa, e o resultado, final da tarde já passava, se tivesse que falar com alguém mais sério, e depois, entendeu?
Competência e outra, mesmo, né? Trabalho, dedicação mesmo.
Isso.
Não.
Sim.
E aí eu descobri uma outra pessoa, uma empresária, uma líder, né?
O respeito é conquistado.
Isso, com
Sim,
certeza.
Isso para todo mundo. né? Então, essa é uma mensagem muito valiosa para todo mundo que...
E aí começamos também, né, Elton, a participar dos eventos, né? Você lembra, né, que a gente veio aqui em Santarém, de carro cheio de lama e tal, nem no cabeleireiro tinha ido, né, porque não tinha dado tempo. Saímos na capa da revista e isso daí foi saindo as reportagens, né? Ia para Belém participar, isso aí foi muito bacana.
Eu lembro que depois que vocês saíram na revista, a Associação Comercial foi até a Fazenda,
né?
Sim!
Foi. Olha, quero até fazer aqui um agradecimento, né, assim, porque senhor Roberto Branco, uma figura, né, que a gente admira muito, ele esteve na nossa propriedade, né, várias vezes com a Assis, vários empresários, e foram lá humildemente falar que queriam aprender comigo. Eu falei, meu Deus!
Eu estava perguntando, uai, que esse pessoal de Santarém quer aqui? Porque é interessante, inclusive, pouco tempo atrás eu falei para a Associação de Altamira, né, uma puxão de orelha neles, que o pessoal de Santarém tem mais conexão com a gente do que eles, que o pessoal
verdade.
De Altamira.
Então, a Assis ela tem um trabalho essencial.
Tem uma visão diferenciada.
Uma visão diferenciada.
Diferenciada.
Ela realmente apoia no que é necessário, né? Contribui. E o fato deles saírem de Santarém, uma comitiva. Ficaram um período lá, ficaram uns dias, né? Então,
e foram
ver
várias
de perto,
vezes.
Conhecer, entendeu?
Isso.
Então, isso aí, eu fiquei muito satisfeito com esse resultado.
Nossa, nós também, porque toda vez que viemos aqui em Santarém, somos tão bem recebidos, né, por vocês, pelo senhor Roberto Banco, pela Assis, que nos convidam a participar de eventos, de jantares, de festas.
Legal.
E isso é muito legal.
E
esse
logo em
calor
breve de parcerias
humano,
empresariais.
Isso.
Legal, maravilha.
É, e a...
Money!
É, mano.
Com certeza, muito trabalho.
Elton, você disse que veio também com a mãe. Você estava com 14, 17? Era...
Um pouco mais novo, tipo uns 13 anos.
Ah, depois ele foi para Londres ainda.
Calma. Pouco... Gente, é um pouco confuso.
Vai.
Resume.
Pouco confuso, mas na ida direto para a Fazenda, realmente foi um... Foi
um
lá para 2003, mais ou menos, 2004. Foi um choque. Não dá para passar.
De repente você estava na Suíça, quando viu, estava no meio da Amazônia.
Não foi...
Qualquer barulhinho à noite ele ficava
comigo. Pelo amor de Deus.
Liga o motor.
Não tinha
né?
Luz.
Assim, pintando a imagem da coisa. Imagina, uma nuvem de pium te mordendo. Você com alergia. Não tem energia rural. Então a gente precisa ligar o motor, né, de noite. Aí tem que desligar cedo. Aí eu queria assistir Naruto, pô. Eu tava viciado em Naruto. Aí passava na TV Globinho e, porra, liga esse motor. Mas o diesel tá caro, liga. Aí ninguém queria ligar. Aí eu lá, molequinho. E ligou. Enfim. Aí, enfim, as casas de madeira, né, que meus avós sempre foram muito simples, eles construíram uma casa, assim, um barracão, pra morar por um ano, e eles acabaram morando mais de 30, porque eles sempre fizeram tudo pela comunidade e pelos outros, né? Então, construíram uma escola, que hoje, que já deve ter formado mais de, assim, milhares de estudantes no ensino
Caramba,
fundamental
cara,
para o médio.
Então eles investiam ali na comunidade,
na
vizinhança, né?
Um trabalho missionário pela Igreja Adventista. Então eles sempre fizeram isso pelos outros.
Meu avô veio ser missionário no Brasil.
E bom, é isso. E eu não entendia isso. Isso me frustrava enormemente. Eu pensava assim, poxa, olha a situação que a gente está. E eu não percebia que a comunidade valorizava o que eles fizeram. Eu pensava, poxa, por que vocês não cobram isso mais à comunidade? Porra. E aí? Eu ajudei tanto vocês, agora a gente precisa, ninguém vem. Com mais, um pouco mais de maturidade, tem uma história que pode ilustrar isso. Há alguns anos atrás, o meu avô precisou fazer uma cirurgia de catarata. E lá na região, os médicos oftalmologistas ainda vêm tudo poucas vezes no ano. Né? Aí esse médico fez a cirurgia de catarata nele, né? Veio e tal, deu uma atenção mais que especial. E depois... Ele falou, seu Ervino, eu nunca contei isso para o senhor, mas eu vou contar isso hoje. Eu estudei no Iatai, a escola que o senhor construiu, e se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu não teria sido médico e eu não teria operado suas cataratas hoje. Então, assim, isso aí foi uma coisa que evidencia isso, né? Então, eles não fizeram isso por retorno direto, mas esse retorno vem.
E é o que a gente falou ainda há pouco, amor mesmo ao próximo.
Né? É, e a gente não percebe isso quando a gente é criança e a gente está em situação, uma situação ruim comparado, né? Porque é tudo uma questão de comparação. Né? A gente tinha uma situação melhor, aí com pouca situação ficou bem pior. Isso ou te quebra ou te força a construir caráter. Né? E felizmente demorou um pouco, mas construiu caráter.
Eu vi, quando a gente estava lá na fazenda, a avó que foi até com vocês, você tem uma ligação muito forte com seu avô, né?
Isso.
Seu Ervino, né? Como é que é essa ligação?
Ah, sim, eu acho que eu vou ter os mesmos problemas de saúde que ele quando eu ficar velho. Tô percebendo um monte de veia no pé.
Para com isso.
Sou cabeçudo também. Mas é questão desse exemplo, né? Ele sempre foi muito... Eles sempre incentivaram muito, né? Que a gente lesse mais, que a gente estudasse mais, né? E a questão de ser manso, né? Manso. Uma coisa que eu não percebia quando era mais jovem, pensava, poxa, ele tem que ser mais bravo. Mas esse jeito manso de lidar com as pessoas e com a vida, né? Eu fui aprendendo o que fazer e o que não fazer também, né? Porque ele sempre foi muito confiante das pessoas, né? Isso trazia oportunidades, mas também trazia abertura para predadores, né? Pessoas ruins que se aproveitavam, né? E eu tenho um pouco disso em mim também, né? E ela puxa minha orelha.
Já vejo. Eu tenho olhos de águia, já vejo. Aí eu tô tentando ensinar isso para ele. Falei assim, ó, tem que ser legal, mas tem que prestar atenção.
E a gente fala do meu avô, mas e a avó? Nossa, essa também. Ela sofreu, ela é um anjinho, viu?
Até hoje ela tem uma hortinha, onde ela cuida das plantinhas e faz chocolate, né? E ela falou, quando que vocês vão fazer essa indústria de chocolate? Estão demorando.
Sim. Esse era um ponto que a gente ia tocar, né? Eu lembro que quando vocês vieram na Aça, estava esse assunto estava em evidência ali dentro, isso. Falando da... Era uma indústria, né? Como é que está esse projeto? Como é que... Fale um pouco para a gente.
Sim, nós estávamos conversando ontem, né, com o Roberto Branco sobre...
Sim, é importante que a gente concretize algumas coisas importantes antes de soltar o jogo todo.
Sim.
Mas uma coisa fundamental que a gente acabou percebendo é que não adianta pular algumas casas para ir direto para o que é mais glamouroso, que é o chocolate. Antes de fazer todo o passo a passo, o dever de casa, em ter escala de produção de matéria-prima de qualidade. Porque senão, se a gente pular direto pro chocolate, aí a gente tem uma produção arcaica ainda de cacau fino, né? Que é arcaica no mundo todo, tá, gente? O cacau na África, por exemplo, é fermentado em pilhas com palha de banana por cima, no meio da mata, tá? E eles conseguem, tudo bem, é o método deles e funciona. Mas por aqui ainda são caixas de madeira, né? E revirando com balde para fazer oxigenação. E isso demanda muito mão de obra é um gargalo, e os processos ainda não são tão padronizados, então os resultados variam bastante. Então, pular direto para o chocolate é como fazer uma casa na areia, né? Para usar esse termo bíblico, né? Então, a gente percebeu que a gente precisa investir na qualidade, na escalabilidade do cacau fino. Né? O que é o cacau fino? É um cacau selecionado, né, criteriosamente, por maturidade e futuramente por variedade também, levado para a estrutura, feito corte, aí depois tem que fazer a seleção das amêndoas, porque fora ele pode estar com uma aparência boa, mas por dentro precisa de uma triagem também. Aí, feita essa triagem, aí a gente leva para as caixas de fermentação, onde o processo vai acontecer. Então, são processos simples, mas complexos por outro lado, porque se tiver qualquer erro, depois a gente não consegue consertar.
Compromete a qualidade,
Compromete a qualidade dos passos subsequentes. Então, é seleção no campo dos frutos, é seleção na abertura dos frutos, é o controle no processo da fermentação, que primeiro é alcoólico, o açúcar daquela polpa do cacau, o Brix, né, que a gente chama, ele vai gerar etanol, álcool, uma fermentação fria, né, com pouco oxigênio, porque ele está banhado na própria calda, né, então não tem entrada de oxigênio. Então ele vai fermentando com leveduras, virando etanol, virando álcool. Aí chega um ponto que tem furos na caixa, aquele caldo vai drenando, né, vai indo embora.
Esse que é o néctar?
É o néctar.
O néctar, ele já está ali. Ele já, o néctar é o sumo da polpa do cacau.
Mel.
Que inclusive na indústria a gente quer prensar 30%, que já é a quantia que tem que drenar naturalmente. 99% dos produtores jogam fora. Isso é
o néctar?
É, o néctar, a polpa, tudo.
Cara, eu tomei, tu deixa pra gente lá. Aquilo é fantástico.
Fantástico. Só tem um produtor na Transamazônica inteira que aproveita o mel de cacau de uma forma organizada, limpa, com a questão sanitária. É, o seu Hélio do Trevisan em Medicilândia. E, inclusive, ele chama vários produtores para fazer parte, ele quer fazer uma cooperativa. Mas é difícil você fazer uma coisa... O pioneirismo é uma coisa difícil, é uma coisa cara.
Isso daí, lançar no mercado...
O mais óbvio e direto que seja. Né? Por exemplo, uma pesquisa empírica que eu sempre faço aqui em Santarém é perguntar qual que é a polpa que mais sai em todo restaurante que eu vou. Qual que mais vende? Todos falam cacau.
Olha aí.
E dá para contar nos dedos os fornecedores de polpa de cacau. Lá de Uruará e da Transamazônica.
Inclusive, estamos com um projeto agora, Jonas, com apoio do Bampará, até que enfim, né, descobriu um banco aí que nos acolheu muito bem, né, em Belém. Falamos direto com a presidente Ruth, que é uma mulher de exemplo, guerreira, e ela entendeu rapidamente o nosso projeto. Fomos junto com o nosso projetista Nelson, né? Que é...
Nelson Futatsumori Masayaki.
Ah,
hai.
Japonês.
É, de
Tomé-Açu.
Yes.
Konnichiwa,
Nelson-san. Arigato gozaimasu.
Ele fala baixinho. E aí ele veio e fez o projeto. Passe rapidamente. Em 30 dias, nosso projeto primeiro da Fazenda Bom Tempo, que é o projeto aí, já está avançando em 130 mil plantas fertirrigadas.
Sim.
E nós tínhamos uma área já degradada, né, com pastagem, que estava muitos anos abandonada, e conseguimos o título recentemente, né, no governo Bolsonaro, e depois de 40 anos saiu esse título.
Sim.
Tivemos o apoio do governador do estado, né, ele soube do nosso trabalho, inclusive saímos várias vezes reportagens na revista do irmão dele, que hoje é ministro da cidade, não é?
Sim.
Lá em Belém. E recebemos prêmios também. Então, tudo isso ajudou nessa construção de exemplo, de trabalho. Sim. E graças a Deus podemos ver acontecer, né, um projeto, comprar um trator novo... É, mais tecnologia, né? Construções, né? Já temos galpões bonitos lá, todos com tecnologia para armazenamento. E agora vai ser a segunda parte que o Elton está desenvolvendo.
Nesse primeiro projeto, o objetivo foi modernizar o cultivo do cacau, tá? Porque o cultivo do cacau, ele é muito manual. É manual na cadeia toda, até o ponto de chegar na indústria, aí não é mais manual, né? Então, a tecnologia sempre ficou muito da porteira para fora. E em vários lugares no Brasil, como no Cerrado da Bahia, até no Ceará, alguns lugares aqui no Pará, o cultivo do cacau agora está sendo feito de forma mais mecanizada, onde a topografia permite. E nesse lugar, que era uma área de um pouco degradada, a topografia permitiu também. Então o projeto foi feito para plantar o cacau de 3x3x4, para na rua... na fileira de 4 metros, a gente conseguir passar o trator, fazer o roço mecanizado, fazer as pulverizações mecanizadas, depois fazer as colheitas com mais eficiência, né? Tem até máquina que faz poda quase semi-mecanizada no cacau, poda de manutenção. Então, tudo isso vai vir para trazer mais eficiência. E também vem os clones, né, que são os enxertos de cacau, que assim a gente consegue padronizar os blocos por variedades. E cada variedade tem o seu perfil de quantidade de polpa, de tamanho de semente, de perfil sensorial da polpa, que esse sensorial...
Essa padronização é essencial para a qualidade, né?
Sim. Olha, não é essencial no sentido que não dá para fazer qualidade com o híbrido, que é o cacau que a gente tem.
Sim.
99% do nosso cacau ainda é híbrido, que é uma mistura da Ceplac de 17 variedades. Só que é tudo misturado, é uma salada de frutas. Por quê? Porque isso vai dar... Uma planta poliniza a outra... E elas se protegem na diversidade genética. Só que chega um ponto que diversidade não traz tantos benefícios assim, porque a gente tem que fazer a seleção dos frutos. E às vezes tem um fruto que está verde por fora, mas está maduro, e vice-versa. Né? E um fruto que tem uma semente pequena, um fruto que tem uma semente grande, mas nasce muito cedo. Né? Então, quando a gente tenta padronizar e fazer escala, a gente chega nesse gargalo.
Isso.
Então, a padronização nesses blocos vai vir para isso. Aí, ainda tem gente, alguns técnicos e pesquisadores, aqui no Pará, especialmente, né, na CEPLAC, que argumentam que o clone é perigoso, porque o produtor vai escolher pelas variedades campeãs, uhum, e vai segregar a genética.
É.
E, por exemplo, se vier uma doença que se especializa nessa genética, o cacau no Pará vai estar em risco. É porque vai morrer tudo muito rápido.
Uhum.
Só que, meu contra-argumento, a gente não precisa segregar a genética. Principalmente se a gente quiser fazer qualidade. Por quê? Porque existe uma gama diversa de clientes que procuram tipos diferentes de perfil sensorial nas amêndoas. Ou de perfil de manteiga, por exemplo. Ou de perfil de antioxidante. Então, a gente quer ter muitas variedades, só que de forma organizada.
Uhum.
Então,
entendi.
Isso aí vai ser irrigado também, né, com fértil irrigação. E a gente quer botar alta tecnologia, pulverização com drone no futuro, né, e todo esse tipo de controle agronômico de ponta, tá, no cacau.
Isso aí já é coisa... O que é de mais moderno, né?
Exatamente. Essa aí é uma das frentes, tá? Ah, já está sendo implantado no momento. Vai levar até uns 3 anos. Outra coisa, outra vantagem do clone é a precocidade.
Isso,
com um ano e meio ele já começa a lançar frutos.
Quando planta?
É.
Desde quando planta a sementinha?
Tá... Não, então, pois é. Aí a gente faz a semente, aí a muda cresce, aí o viverista corta e enxerta a variedade.
Tá.
Aí essa haste vai ficar cavalo-cavaleiro. A de baixo, geralmente ela precisa ter uma resistência para doenças de raízes, mal do facão, esse tipo de coisa, e não ser muito viçosa, para ela não incentivar a planta que cresça muito. Porque a planta muito alta, ela é difícil de manejar.
2, 3 metros.
Então, a planta baixinha, bem manejada, com a poda certinho, ela vai ter uma alta produtividade e os frutos vão estar mais próximos, o manejo todo
colheita,
vai ser mais rápido.
Né?
Isso.
E a precocidade, porque na semente vai demorar até uns 4 a 5 anos para ter 1 quilo de produção por pé. E no enxerto, já no segundo ano, feito todo o manejo certinho, já dá para esperar perto de 1 quilo. E no terceiro ano, já dá para esperar mais de 2 quilos. No quarto ano, já dá para esperar quase 4 quilos. E tem potencial para muito mais.
É 8, 10.
Isso aí tem algumas variedades aí. O importante é perceber isso na média. Né? Agora, essa é uma das frentes, né, de avanço. E a próxima frente de avanço é a estrutura mecanizada de fermentação de cacau. Né? Para a gente receber os frutos, nas caixas, fazer o recebimento disso, a rastreabilidade de tudo, quebrar eles mecanicamente na máquina, ter essa linha de separação com as pessoas lá em escala industrial, né, podendo escolher os frutos. A gente quer prensar esse néctar, o sumo do cacau, colocar na câmara fria e o cacau já vai para as caixas de fermentação, onde ele vai ser tombado mecanicamente para fazer a oxigenação da massa, em vez de ficar com balde lá. Nossa, quantas vezes eu fiquei quase aleijado na escoliose e os operários lá também.
É porque é normal.
Um serviço manual, né?
Ou às vezes coloca uma caixa em cima da outra, é a próxima evolução nesse passo a passo. É isso que eu queria fazer inicialmente, porque já era... O que é melhor do que pegar com um balde e levar para o outro coxo? É colocar uma caixa em arquibancada, porque a gente tira a tampa de uma
e
vai caindo por gravidade.
Cascata, né?
Esse é o próximo passo em evolução. E é o que já fazem no Equador há décadas, por exemplo. O Equador, por sinal, é um país menor que o Pará, que produz mais cacau que o Brasil inteiro. Por quê? Organização. Só que aí já é outro... Só isso já merece outro podcast.
Verdade.
Só que aí os capixabas, aqui no Espírito Santo, são muito bons em mecanização. E eles vêm desenvolvendo modelos diferentes. Que um desses modelos é o sistema de tombamento de bin. Bin é inglês para caixa. Né? Então, as caixas de fermentação, os coxos. Que madeira ainda é o melhor material? Pequi, porque ele tem uma capacidade de reter calor.
O microfone, então.
de reter calor, que é muito importante. tem que ter mais prática. Basicamente, um operador vai pegar uma esteira, pegar a caixa, levar para um tombador hidráulico, que vai tombar essa caixa dentro de uma... De um container,
né?
Onde vai ter uma rosca sem fim, que a gente chama de moenga, e essa rosca sem fim vai oxigenar, mexer o cacau homogeneamente, completamente, e simultaneamente vai levar para outra caixa que está vazia esperando. E esse processo vai ser repetido, e isso eu lembro em 2019, eu fui lá no Espírito Santo, eu vi esse sistema funcionando, e eu vi um operador manejando quase 30 toneladas em um dia, sozinho. Então, isso reduz emprego? Não, a gente não está mais falando nisso, porque o gargalo é falta de mão de obra. Então, a gente quer empregar, mas a gente não encontra pessoas. Então, o caminho é mecanização e futuramente robótica até. Mas, tudo bem, esse é o passo da fermentação, né? Controle de temperatura, reviragem certinho, a rastreabilidade vem de todas as informações, desde os frutos colhidos na roça, quando foi colhido, até o ponto de curva de temperatura, do processo todo de fermentação, o cliente ele quer saber dessas informações. Né? A gente não pode ser amador. Chega um ponto que a gente precisa mostrar mais competência nesse nível. Né? E informação é importante. Né? Aí, no próximo passo, que é o terceiro passo, talvez o mais importante para a qualidade do cacau, que é a secagem, que é o processo de cura. Então, a gente não quer secar ele rápido demais, a amêndoa. Se a gente secar...
Mas a secagem continua sendo ao sol.
Então, o processo vai mover para uma estufa, para estufas, mesas suspensas. Né? Onde o oxigênio consegue passar. Só que, pouco sol.
Secagem lenta.
Muita sombra, né? Sombrite especial, inclusive o material que vem lá de Israel, um sombrite de alumínio, parece tipo um alumínio, que protege bastante do sol, quase 80%, e ventilação, bastante ventilação e menos umidade. Por que isso? Porque no segundo passo da fermentação, lembra que eu falei do alcoólico? À medida que o caldo do cacau vai drenando da caixa, esse álcool vai começando a interagir com o oxigênio e as bactérias acéticas que estão ali vão querer transformar esse álcool em vinagre. E nesse processo aeróbico, o calor começa a aumentar. Então, o próprio cacau me fala, poxa, me vira, me mexe. Eu quero oxigênio, tá? Eu quero oxigênio. Aí, esse oxigênio entrando, isso sendo revirado, a temperatura vai subir mais ainda. Pode chegar até mais de 50 graus. Isso tudo com o poder energético da própria massa, do próprio sistema. Não tem nada adicionado ali. Futuramente pode ser até alguma coisa tecnológica que a gente pode colocar ali para avançar esse processo, melhorar a eficiência. Mas isso vem sozinho, né? Aí isso vem vinagre, né? Então esse processo do vinagre é importante para quebrar as paredes internas da semente e transformar a semente em uma amêndoa. Então vai acontecer uma alquimia dentro da amêndoa, quebrando aqueles taninos, antioxidantes, amargos. Porque o cacau, a semente do cacau é o alimento que tem mais conteúdo de antioxidante no planeta. A uva, para você ter uma ideia, fica em 13º. E todo mundo fala que a uva é bom pro coração.
E o cacau.
E o cacau tem tá mais. Lá em cima. Só que isso dá um gosto amargo, não é palatável. Então, por isso que a fermentação precisa acontecer, para quebrar o amargo e abrir espaço pro intenso complexo.
Menino é um gênio.
São notas.
Esse rapaz é um gênio. É um professor da indústria de cacau.
Só que aí quebra isso, acontece isso na fermentação, aí o potencial está lançado. Agora, na secagem, na cura, que os aromas complexos e os sabores complexos vão ser desenvolvidos. Então, quanto mais tempo a gente consegue curar essa amêndoa, secando ela lentamente, sem desenvolver fungos e problemas externos no processo de secagem, melhor. Então, se a gente depende do sol e do clima, sem tecnologia, aí a gente tá à mercê do tempo. Porque se passa, por exemplo, 15 dias chovendo,
né?
Aí a umidade fica excessiva, aí o controle sanitário ali fica complicado, fica complexo. Aí a gente tem problemas com fungos, as amêndoas ficam brancas, às vezes verdes, azuis. Isso aí é um problema. E também vai travar o processo. Aí como que eu vou ter um processo industrial se o gargalo está na secagem? Desde o começo eu percebi isso. O gargalo é a secagem, não é a fermentação, não é a colheita. Todos esses processos precisam de avanço, mas a secagem, ela trava tudo. Porque se eu não tiver espaço para secar, eu tenho que parar de fermentar. Então eu percebi que a gente precisa secar mecanicamente também. Aí sempre falaram, não dá para secar mecanicamente. Não dá. Eu, por quê? Ah, porque pode vir fumaça do secador do fogo. Tudo bem. Existem secadores que se livram desse problema? Existem, sim. Dá para usar a caldeira, dá para fazer o aquecimento indireto. Qual que é o outro problema? Excesso de temperatura. Se secar, se vier uma temperatura muito alta, tipo 120 graus, para secar rápido, a amêndoa vai selar e vai ficar com vinagre preso dentro e ela vai ficar... no...
um gosto, né?
Eu vou perder esse potencial todo que eu trabalhei pra, na amêndoa. Uhum. Né? Então, o objetivo vai ser fazer o processo de cura, classificar as amêndoas quando elas chegam no ponto adequado, levar para terminar a secagem mecânica e uma temperatura branda. Assim o processo consegue ser garantido. Aí a gente precisa guardar essas amêndoas em um ambiente específico, né? Porque todos os bichos querem comer o cacau. Então a gente está falando em tarça, rato, barata, tudo quer comer o cacau. Então a gente tem que proteger o cacau. Então o investimento em ambiente também é importante. E isso é caro na Transamazônica e no rural.
Principalmente.
Né? No...
porque esse cuidado também ele tem que ter tanto ali no armazenamento como no transporte.
Né? Não, senão você perde tudo. Imagina, tem todo esse trabalho para fazer a melhor amêndoa do mundo e a gente tem que juntar quantia suficiente para fazer exportação, que esse é o plano. Né?
Eu vi uma matéria sobre roubo de cacau.
Já?
Ah, acontece. Ah, acontece muito. No sentido do cacau fino, ia ser tipo sal na ferida, porque imagina, vender cacau de qualidade num preço de merda no mercado normal. Mas o cacau de qualidade colocado em sacas especiais ali, realmente eles não teriam um mercado específico para isso. Porque não é mais uma commodity que você pode chegar em qualquer cerealista e vender.
Certo, entendi.
Assim, ele vai comprar, mas o bandido não vai conseguir, por exemplo, ter um preço especial, porque ele vai precisar ter um cliente especial.
Ah, para essa venda, né?
Porque é um produto, né?
É, eu sei... depois de uma aula dessa, que nota você daria?
Então, 10.
Não,
ele aprende muito rápido, lê bastante, isso é bacana. Desde pequeno, posso contar? Desde pequeno eu achei que esse garoto ia ser alguém muito importante na vida, porque eu lia para ele as historinhas, para ele dormir. Eu falava, o que você entendeu, filho? Ele... pá, pá, pá. Falava nada. Os mesmos vocabulários que eu tinha lido a história. Eu falei, meu Deus.
Legal.
E quando ele ia fazer o trabalho em francês, ele, deixa que eu faço, você não sabe francês. Aí eu falei, caramba, lógico que eu sei.
Pronto.
Então ele fazia super rápido.
Em todo esse contexto, aí apareceu um título na sua vida, né? Rainha do Cacau.
Pois é. Esse aí é complicado esse título.
Se ela é rainha, ele é o quê?
É o príncipe. Tá procurando a princesa, hein? Cuidado.
Sim, inclusive sim. A vida do homem do campo, solitário, não é fácil.
É.
Não é fácil.
Mas uma hora vai aparecer alguém bacana.
E a mamãe não é tão braba assim, não.
É. Não, mas esse título, inclusive, você faz parte dessa história também, né?
Obrigado.
A gente estava trabalhando bastante sobre a questão do campo, da família, etc. E uma entrevista, né, lá em Belém, na... como era o nome da revista lá?
Eu quero agro.
Agro, alguma coisa.
Uma revista do agro, né? Voltada para o agronegócio,
isso,
né?
Isso. E aí, o que acontece? O Estado... aí me perguntaram o que você gostaria de fazer daqui a um tempo, o que quer ser, sei lá, uma coisa assim. Eu falei, eu quero ser a imperatriz do cacau. Aí colocaram uma foto em cima da barcaça, de bota e tal, né? E aí pegou, né? E aí as pessoas começaram a me chamar de rainha, rainha. Eu falei, ai, meu Deus, agora eu tenho que realmente cuidar dessa colmeia, desse.
É. em parte é o seu toda a sua história, né? E as pessoas valorizaram isso, mas em grande parte também é a falta de representatividade,
uhum,
que o produtor percebe, não tem. Assim, a gente tem produtores que ficaram abandonados,
muito
quase
abandonados,
por 40, 50 anos, né? A gente tem alguns deputados ali da região, mas então, eles não falam muito sobre cacau no sentido assim de não são produtores de cacau,
não,
né?
Se preocupam muito.
E quando a gente fala em representante, a gente não precisa só falar de política, né? No caso, pessoas que se expõem, têm coragem de se expor e aparecem em outros lugares e levam consigo todo uma cadeia de produtores juntos, né? Então, é por isso que veio o título. Né? Inclusive tem uma pessoa em Belém, né? Uma senhora lá que ficou, eu quero ser rainha, eu plantei cacau também. Não. Ficou assim, com aquela invejazinha. Aí quase que eu falei, eu ainda não falei porque a gente é cortês, né? Mas eu falei, olha, planta um pouquinho de carisma que você consegue o título. Carisma é importante.
Mas
todo mundo
pode ser rainha, né?
O título
tem
já
problema.
Tem, o título já tem, já tem dono, né? A rainha do cacau já tem dono.
Não, de qualquer forma, assim, isso foi dado, né? Então...
Veio de fora, né? Não foi você que se titulou, né? As pessoas que... mas, olha, a gente sabe também, a gente está falando de toda essa... Mas ser empreendedor, né? Num país como...
Não é fácil.
É uma vida muito difícil, né? Como é que é para vocês essa questão, ser empreendedor?
Né? Até porque a gente tem que visualizar, né? Sempre falo para o meu filho, tem que ter o plano A, plano B ou plano C, né? Então, o A é esse cacau que a gente já estava lá, que o meu pai plantou com muita dificuldade, né? O híbrido, que produz bastante, tem genética boa, genética forte de raiz. E o segundo plano é o cacau de qualidade, esse daí que já estamos com a experiência, né? O terceiro também temos 10 hectares já de cacau cabruca dentro da floresta, que acho que
também.
Ninguém... 10 mil plantas. E você indo lá, você verá.
Não,
que...
não,
acho que não.
Não
tinha
ainda.
Não,
não
estava com toda essa quantidade.
E já com 2 anos e meio, já está produzindo 1 quilo por planta, sem desmatamento, zero. A gente só tirou as palhas do chão, os cipós, as árvores, porque a nossa
as
mata
ficaram...
hoje em dia não é tão densa, ela já é um pouco aberta, né? Então, a mata que já floresta, que já foi feito o manejo florestal, ela é possível, porque ela tem aquelas leiras, né? Então, fica lá 30, 40 anos sem uso. Até hoje não aconteceu o crédito de carbono. É terrível isso, né?
Não...
O europeu fala lá, Amazônia, papapá, mas ninguém vem e fala, poxa, vou adotar uma árvore. Vou ajudar aquele agricultor lá, vou mandar tantos dólares todo mês, posso visualizar aquela árvore crescendo. Não, ninguém tem essas ideias, então a gente está aqui sozinho, tem que vistoriar a área, se tem alguém derrubando por trás da propriedade, se tem invasão. Caramba, é muita coisa na cabeça, pensando 24 horas.
Sim.
Então a gente falou, vamos fazer plano A, plano B, plano C, e juntar tudo isso, né? Porque está agregando valor. Inclusive, temos que mencionar a indústria que já existe, a Gincal, né, Elton?
Lá
é um senhor muito simpático, que dá uma aula sempre para a gente, conversa muito com meu filho. Ele passa uma experiência, passa assim, a mensagem da gente realmente continuar esse caminho, lutando dia a dia, porque a história dele também... Ele foi uma das primeiras pessoas a fazer o chocolate, né, no sul, que é Negebauer, família Negebauer. E aí é uma história de vida muito bonita dele. E isso também nos incentiva, né? Nós também já temos como vender cacau de qualidade para eles, que estão ali próximos de nós, né, 40 quilômetros somente, né?
Uhum.
E já agora o pessoal está falando que eles estão pagando bem mais, 1 quilo, R$1, R$2, né?
Sim, a mais.
Aí, a mais.
Legal, maravilha.
E
para você, como é que é ser empreendedor aqui na Amazônia?
Puts, na Amazônia e Brasil em geral, é complicado, né? Cada vez mais que a gente tenta crescer, mais a gente esbarra na questão dos impostos, né?
Verdade.
Isso é complicado. Isso é complicado, né? Porque não é tão recíproco assim, né? Então a gente tem um estado ali com o cacete, o cacetete, né? Já apontado para ti, ó, paga, mas a gente não vê isso voltando, né, para a infraestrutura local e tudo mais. Então, a gente
o problema
fica...
nem tanto pagar, o problema é não ver esse retorno.
É, o retorno, o abandono das estradas, né, a falta
de
apoio.
Aí também a questão de a gente precisa empregar, mas toda a questão da lei trabalhista é complexa, é difícil e parece que é feito para você não empregar, assim, não tem tanto incentivo assim. E as próprias pessoas, os próprios trabalhadores, eu venho aprendendo um pouco sobre economia e parece que tudo na vida em geral, filosofia também, revolve em torno de dinâmica de incentivo. Então, um exemplo claro, os auxílios. Né? Tem muita gente que, inclusive, não quer assinar carteira de trabalho porque recebe auxílio. Né? E todo mundo sabe disso. O governo, com certeza, deve saber disso. Mas por motivos populistas, não acha outro tipo de solução. Então, se o governo fica dando sem incentivar que o contribuinte, que o cidadão saia dessa dependência e vá ter a sua carreira, ele acaba continuando na informalidade, às vezes tentando fazer uma diária aqui e acolá, e a gente tem que mandar embora, porque a gente não quer ficar com risco de ter um trabalhador sem carteira.
É um problema muito sério.
Eu digo sempre,
né?
Aqui não existe Bolsa Família, aqui existe Bolsa Cacau,
bora trabalhar. Bolsa Trabalho, pô. Pelo amor de Deus.
É isso mesmo, Pessoal, olha, a gente já fica aberto aqui, esgotou essa conversa, aberto aqui. É um prazer para a gente estar recebendo, a gente ficaria aqui um tempão mais falando sobre diversos assuntos. Para a Vox é um privilégio estar recebendo vocês aqui no nosso podcast. A gente está com esse canal aberto aqui para falar sobre empreendedorismo, para falar das pessoas que geram emprego e renda, que contribuem com o desenvolvimento da região. Esse é o nosso propósito. Tá?
Sim, Jonas, vale ressaltar também, agradecer ao governo do estado essa PA 370, que ligou agora para Santarém, ficou mais fácil. Sabe quantas horas nós gastamos de lá aqui? 4 horas. Antes se gastava 6 horas.
Nossa. São 30 quilômetros de asfalto feitos
ainda.
Mas
ainda falta 50 quilômetros.
Mas aí já é o começo.
Isso, já estão fazendo, né? Então, isso vai poder a gente poder plantar mais coisas, né? Frutas, trazer aqui para vender.
Trazer mais polpa para cá.
No porto, exportar, né?
Pronto.
E, quem sabe, a nossa indústria de chocolate vai ser aqui em Santarém.
Olha aí. Vai gerar mais emprego e renda.
Isso fica para um próximo episódio.
Ilci, muito obrigado por tirar esse tempo e vir aqui com a gente. A gente agradece bastante.
A gente que agradece. Dankeschön.
Dankeschön. Eu vou trazer um pouco de mel de cacau para vocês no futuro.
Com certeza.
Tá bom?
Na próxima
capítulo.
A gente aguarda vocês aqui.
A gente traz um mel de cacau, a gente grava outro episódio e a gente fica bêbado tomando mel de cacau.
Pronto.
Teobroma. Viva o cacau, viva a Amazônia. A Amazônia é nossa.
Teobroma é o nome científico do cacau, viu, gente? Significa manjar dos deuses.
Opa, legal. Esse foi mais um VoxCast, o podcast aqui da VoxMais.com. Recebemos hoje aqui a representante, né, da Fazenda. A gente não faz o nome da outra Fazenda.
Fazenda Bom Tempo.
Agora é Bom Tempo?
Bom Tempo e Fazenda Panorama.
Panorama. E tem a Rochinol, que é do meu irmão, que também está fazendo um projeto agora. Ele é técnico agrícola, Enoque, Good Sight. E do Eliezer, que é o rei... É o Rio do Norte.
Logo em breve a gente vai juntar isso em uma marca global.
Aí tem minha irmã, né, Eunice, que é uma figura também importantíssima, né, nessa família, que ela fala 6 idiomas.
Olha aí.
Olha, a mente marqueteira dele, ouvindo esse tanto de nome de fazenda, pensando assim, putz, tá tudo disperso, né? Mas calma, a gente está juntando isso.
São pequenas propriedades que vamos fazer um volume de cacau aí, importante, se Deus quiser.
Sim.
Forte abraço, pessoal. Esse foi mais um VoxCast. Até a próxima. Valeu.